Bom, neste ano de 2026, entraram em vigor as novas regras a respeito da circulação de ciclomotores e veículos autopropelidos. Regras válidas para todo o Brasil e que entraram em vigor no dia 1º de janeiro. Vamos entendê-las a partir de agora com o Marcel Costa, ele que é assessor da Diretoria de Operações do Detran Paraná, gentilmente aceitou o nosso convite e é quem vai nos explicar que regras são estas. Marcel, bem-vindo à CBN, bom dia.
Olá, bom dia, tudo bem? Estamos aqui para conversar um pouquinho sobre essa nova introdução que trata de ciclomotores, né? Estamos à disposição para poder esclarecer o que for possível.
Muito bem, eu acho que antes de falarmos das regras que vão entrar em vigor, ou melhor, que já entraram em vigor, eu acho que seria interessante, Marcel, você nos ajudar a definir o que de fato são esses veículos, porque popularmente os ciclomotores ou autopropelidos são conhecidos como motos elétricas, motinhas elétricas, mas existem ali algumas configurações que diferenciam um veículo do outro. Então explique para nós o que é um autopropelido, o que é um ciclomotor.
Bom, perfeito. Acho que vale a pena a gente começar a falar. Por que essa resolução, o funcionário nacional trouxe essa resolução, né? A mobilidade urbana, ela vem crescendo e os modos de transportes individuais, eles também vêm aumentando, né? Então, para a gente basicamente diferenciar, tem três grupos de veículos ali. As bicicletas, né, que é um veículo de propulsão humana, que todo mundo conhece. As bicicletas elétricas, que é um veículo de propulsão humana, no entanto, ele tem um motor auxiliar elétrico, né? Então, conforme você vai pedalando, esse motor vai auxiliando. Ele não pode funcionar sozinho, né? Ele tem que ter o pedal gerando essa energia. E aí, o que veio de novidade, né? O ciclomotor já é algo que existia há muito tempo, aí, dentro da legislação de trânsito, e os autopropelidos. Os autopropelidos, eles são veículos de mobilidade, a gente chama de micromobilidade, mobilidade individual, né? E eles têm um motor elétrico e eles têm uma potência bem pequena. E isso precisa começar a ser trabalhado aí nas grandes cidades. Na verdade, é uma demanda mundial, né? Alguns países já adotaram medidas, já voltaram atrás algumas regras, mas a gente tem que manter sempre o padrão de segurança.
Eu acho que também é importante destacar, Marcel, que todas as legislações vigentes em relação ao trânsito, elas são baseadas com muito estudo técnico. Então, tem toda uma engenharia por trás do trânsito, pessoas que estão ali, profissionais, que se dedicam a entender como o trânsito se organiza e funciona para estabelecer essas regras. E se nós observarmos na prática, realmente, tudo que tem dentro do trânsito, ele tem um propósito, ele cumpre uma função. E aqui, no caso, estabelecer novas regras para a circulação dessas motos elétricas, ela se faz muito importante, principalmente num crescimento. E aqui o que mais chama atenção é que boa parte de quem conduz esse tipo de veículo são os jovens que, por sinal, não são habilitados.
Perfeito. Eu acho que vale a pena a definição entre ser habilitado e não ser habilitado. Para ciclomotor, é obrigatório que você tenha uma autorização para conduzir ciclomotor, que é uma habilitação talvez um pouco mais simplificada, mas o conhecimento de legislação ele é muito similar ao da motocicleta, tá? A condução deles também. Ciclomotores não podem circular em rodovias e nem em via de trânsito rápido, tá? Então, ele não pode circular. Uma outra situação que vem ocorrendo ali, a gente vê pessoas adaptando bicicletas com motores a combustão. Então, se for motor a combustão, ele é um ciclomotor. Então, ele vai estar dentro das normas de ciclomotor. Precisa de uma regularização. E aí, para ser um ciclomotor, ele precisa ter o cenário nacional trouxe uma regularização até dia 31 de dezembro, né? Então precisava passar por uma vistoria, uma inspeção técnica veicular. Hoje, a partir de 1º de janeiro de 2026, ele precisa ser registrado, homologado esse veículo lá na Secretaria Nacional de Trânsito, para que ele seja autorizado a ser emplacado dentro dos estados, tá? Não pode ser feito mais uma regularização de um legado, né, de um passivo que existia desses veículos. Então, acho que começa a diferenciar isso. Ciclomotor, eles têm motores elétricos mais potentes ou motor a combustão, né? Então, aí, o ciclomotor precisa de uma autorização para a condução do ciclomotor e precisa dos equipamentos de segurança, normal, todos, capacete, enfim, precisa circular dentro das normas de circulação para um veículo tipo motocicleta. Tá? Quando a gente vai para o autopropelido, o objetivo dele é uma micromobilidade individual, de pequenos trechos. O que que é importante ressaltar? Os municípios vão poder regulamentar, a circulação de autopropelidos e devem regulamentar, mas jamais em vias, com velocidades acima de 40 km por hora. Mas ao regulamentar isso, é importante que essas vias de 40 km por hora já tem o trânsito acalmado, nós já tem outras medidas de segurança para que funcione e que ninguém se machuque, né? O nosso objetivo é evitar sinistros, lesões graves e até mesmo mortes no trânsito.
Bom, diante de todas essas definições, isso também nos ajuda a compreender, então, a partir de agora, essas novas regras que entraram em vigor no dia 1º de janeiro. Vamos agora, então, entrar efetivamente em que regras são estas. Quais foram as principais mudanças? O que agora tem que acontecer? Claro, haverá uma fiscalização e daqui a pouco nós vamos também falar da fiscalização, mas quais são, então, efetivamente as novas regras para a circulação de autopropelidos e ciclomotores em todo o Brasil, Marcel?
Na verdade, as regras para ciclomotores elas não sofreram alterações, tá? Elas só foram trazidas para um documento que é a resolução 996 lá do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito. Continua proibida a circulação de rodovias e vias de trânsito rápido. Aqui no estado do Paraná a gente não tem, conforme a legislação, via de trânsito rápido, né? É aquelas que não tem passagem em nível, né? Não tem cruzamento em nível. E rodovias também não podem circular. Eles são veículos que têm velocidade máxima de 50 km por hora. Eles não podem circular acima de 50 km por hora. Esse acho que é o principal divisor de águas. Eles podem circular em vias com velocidade de até 50 km por hora, né? Mas na velocidade deles já não vai poder exceder isso. E a gente trabalha aí dentro dos municípios uma campanha para que as velocidades sejam reduzidas para todos os veículos, na verdade, especialmente no ambiente urbano, né? Quando a
Marcel,
gente. Pode falar.
pode concluir, por favor.
Eu ia falar um pouco do autopropelido, né, só reforçando que ele é um equipamento de mobilidade individual, ele tem que ser tratado como deve. Então, vou dar um exemplo de equipamento autopropelido. Aqueles hoverboard lá, que tem duas rodas paralelas, né, que é muito usado por crianças. Eles podem? Podem. Tem que tomar muito cuidado aonde que vai ser autorizado. Porque também, quando você vai circular com um autopropelido numa calçada, por exemplo, essa velocidade não pode ser maior que 6 km por hora, que é uma velocidade de caminhada, né, para que o pedestre não seja colocado em risco também numa situação dessa. Então, eu acho que a grande normatização que vai ter que haver nas cidades que querem desenvolver a micromobilidade é medidas que controlem a velocidade de circulação desses veículos, a velocidade operacional, que a gente chama.
Bom, Marcel, eu gostaria que também você nos explicasse em relação ao emplacamento, porque agora a legislação estabelece que o veículo, no caso aqui o ciclomotor, ele legalmente precisa estar emplacado. Se é emplacamento, naturalmente nós associamos ali ao trabalho do Detran, enfim, dos órgãos fiscalizadores. O procedimento para emplacar esse veículo ciclomotor, ele vai ser um procedimento parecido, similar ao emplacamento de um carro convencional, por exemplo, ou é um outro caminho, um outro processo?
Até 31 de dezembro de 2025, ele tinha uma facilitação, que era uma declaração de procedência desse veículo, tá? Então, como acabou esse prazo, né, as pessoas tiveram aí 2 anos para regularizar a situação, a partir de 1º de janeiro, o fabricante do veículo precisa homologar esse veículo junto à Secretaria Nacional de Trânsito. Lá esse veículo vai nascer, né, ele vai ter um número de chassi. Ele vai ter uma identificação. E a partir desse momento, ele vai ser como um veículo normal. Ele vai ter uma nota fiscal, né, com o número desse chassi, vai ter toda a identificação desse veículo, todo o rastreamento desse veículo, e ele vai para o Detran e faz um emplacamento normal. Antes disso, ele tinha que fazer uma inspeção técnica veicular, mas uma vez já homologado pela Secretaria Nacional do Trânsito, ele não vai precisar fazer essa inspeção técnica veicular, mas ele vai ter que estar homologado na Secretaria Nacional de Trânsito. Primeiramente, o primeiro passo é o fabricante.
Bom, e já que estamos falando sobre fabricante, sobre procedência do veículo, não posso deixar de mencionar o fato de que muitos usuários já adquiriram ou pensaram, pelo menos, em fazer a aquisição desse tipo de veículo fora do Brasil. Aqui, no fato, podemos levar em consideração, principalmente aqui na faixa oeste do estado do Paraná, estarmos muito próximos à fronteira com o Paraguai. Eu queria que você desse agora uma explicação em relação ao consumidor que pensa em fazer uma aquisição de um veículo, fora do Brasil.
Ele vai seguir os mesmos trâmites de um veículo comum, tá? O fabricante vai ter que homologar o veículo na Secretaria Nacional do Trânsito, isso não muda nada, mas aí é uma relação do fabricante com a Secretaria Nacional de Trânsito para homologar esse veículo. Aí esse veículo fica disponível à venda. Ele tem que ser feito uma importação normal, né? É como você comprar um veículo, um carro importado, eu quero importar, esse carro não está registrado no país, ele faz a importação, vai para a Secretaria Nacional de Trânsito. Eles homologam, pegam o projeto de segurança desse veículo, homologam o veículo e começam a criar um registro e um rastreamento para ele.
Outra situação também que está estabelecido na nova legislação é que a circulação de ciclomotores em ciclofaixas, ela está proibida, ou seja, então o ciclomotor, uma vez emplacado e com o uso do capacete sendo feito pelo condutor, precisa ser na mesma faixa, na mesma pista que carros, motos, enfim, os veículos mais convencionais, certo?
Perfeito. Essa observação é perfeita. O ciclomotor, ele é um veículo que tem que estar junto com os demais veículos. Ciclovias e ciclofaixas, eles têm que ser utilizados por bicicletas. Eles podem ser autorizados à circulação de autopropelidos. E aí o órgão que tem jurisdição sobre a via vai ter que tomar alguns cuidados, né, para que ele não gere problemas com o usuário da bicicleta, né, com o ciclista, que hoje atua de uma forma dinâmica no trânsito. A gente vê uma crescente muito grande pelo uso de bicicletas no transporte individual, e esse autopropelido, ele vai poder circular em ciclovias desde que o órgão, eu acho que aí em Cascavel é a Transitar, né, o órgão municipal. Aí, se a Transitar autorizar circular em determinadas ciclofaixas ou ciclovias, ele vai poder fazer esse trabalho. Mas se não, fica restrito isso aí.
Na CBN em Cascavel, estamos conversando com o Marcel Costa, assessor da Diretoria de Operações e Penatrans, o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito, sobre as novas legislações para circulação de ciclomotores e autopropelidos em todo o Brasil. Regras, essas novas regras ou atualizações destas que passaram a entrar em vigor no dia 1º de janeiro em todo o Brasil. Bom, Marcel, agora vamos falar sobre a questão da fiscalização, porque se tem uma legislação e que passa pelos órgãos de trânsito, evidentemente haverá uma fiscalização. Aqui em Cascavel, de modo especial, quem administra o trânsito é a Transitar, a autarquia responsável por isso. Então, se haverá uma fiscalização e tendo aqui uma legislação, quem não cumpri-las vai cometer uma infração de trânsito, certo?
Certo. Em relação aos ciclomotores, né, principalmente a questão da habilitação, né, da autorização para conduzir o ciclomotor, ele é um dos principais pontos, e o outro é esse veículo estar devidamente registrado. Vale lembrar que isso também traz segurança para o proprietário do veículo e também para o demais usuário da via, né? Então, por isso que a gente precisa fazer essa fiscalização e adotar as medidas necessárias para conter pessoas que estejam colocando em risco os demais. Então, precisa ser feita a fiscalização, sim. Os veículos que não estiverem regularizados terão que ser removidos, né, até uma posterior regularização. E ainda a diferenciação daquilo que é autopropelido e ciclomotor. Então, isso também vai ter que ser feito. O que que a gente fala bastante? E aí, falar um pouquinho do autopropelido, tá, pessoal? Autopropelido, ele pode ser utilizado por crianças, por exemplo, né? Não tem nada que vede na legislação. Mas aonde que a gente vai colocar os nossos filhos para circular com autopropelido? Então a gente tem que ter essa responsabilidade também. E o órgão com circunscrição sobre a via só vai poder autorizar autopropelido em condições realmente seguras. Tá? Então fica uma dica aí para quem faz a administração do trânsito. Não é para desincentivar o uso, mas é para incentivar o uso seguro, o uso coerente desse tipo de dispositivos, de veículos.
Na verdade, você chegou exatamente no ponto que eu gostaria, que era essa questão do uso de autopropelidos por crianças. Porque, claro, como não há aqui a exigência da questão da CNH, enfim, de um documento que permita a condução do veículo, então temos aí muitas crianças fazendo uso dos autopropelidos. E aí fica aquela pergunta por trás, servindo de pano de fundo, que é: a partir de que idade eu posso então permitir o uso do autopropelido? Porque temos crianças realmente bem novinhas usando o veículo. No trânsito, e a gente sabe que o trânsito ele é estressante, muitas vezes ele pode trazer alguns riscos, pode até ser violento diante de situações em que condutores que não estejam ali preparados ou até mesmo estressados, irritados, pode levar a alguma situação de violência no trânsito. Então, como se chegar a um consenso de como que vamos permitir que crianças usem os autopropelidos com segurança no trânsito?
Bom, vamos lá. Eu acho que a gente tem que fazer uma analogia quando a gente fala do uso desses veículos por crianças, por adolescentes. É a mesma analogia que a gente faz para bicicleta. A gente autoriza nossos filhos a andar de bicicleta na rua, sim ou não? Então, acho que essa ponderação tem que ser feita pelos pais responsáveis e até pelos jovens, né? A gente tem que incentivar o uso desses dispositivos, sim, mas com segurança. Eu acho que até o estado do Paraná, né, através do Penatrans, aí do grupo técnico do Penatrans, a gente está fazendo alguns estudos para ver se a gente consegue, dentro do estado do Paraná, fazer uma norma padrão para isso, né? Mas como a lei não veda, então a gente tem que tomar alguns cuidados. Existem alguns países que recomendam que não seja utilizado por menores de 12 anos, mas ela é uma recomendação, porque dentro da legislação não tem uma proibição. Então, e uma outra situação, a lei também não obriga equipamentos individuais, né? O capacete, cotoveleira, joelheira. Mas é recomendado, principalmente para crianças e jovens, adolescentes, que eles utilizem esses equipamentos, né? Então, estejam bem aparados desses dispositivos de proteção, equipamentos de proteção individual, né? Os EPIs, para poderem circular. Aí a gente vai ter que achar um equilíbrio ainda aonde que é seguro. Então, onde não tem cruzamento com veículos grandes, onde não tem transporte coletivo, transporte coletivo e veículos pesados, eles têm o que a gente chama de ponto cego, né, um ponto cego bem, bem, um raio bem grande ali. Então, a gente não pode colocar essas crianças, né, esses jovens, na verdade, não pode colocar ninguém em risco. Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai autorizar em calçadas, né, e aí fala um pouco do órgão de trânsito, né. Ele vai ter que tomar esse cuidado para poder fazer essas campanhas. E também, no quintal de casa, né? Acho que a gente tem que fazer o nosso dever como pais, né? Como responsáveis por crianças, para saber onde que a gente pode começar a inserir a criança e o jovem com esses modais de transporte.
Marcel, que avaliação que o Detran Paraná faz sobre este panorama da presença dos ciclomotores e do autopropelido dentro do trânsito brasileiro e aqui no caso da nossa realidade, o trânsito paranaense, porque nota-se até mesmo um aumento de acidentes envolvendo ciclomotores e autopropelidos. Aqui em Cascavel, nós tivemos no ano passado uma situação trágica: um jovem de apenas 15 anos de idade que acabou vindo a óbito, morreu atropelado. Ele estava fazendo uso de um ciclomotor, de um autopropelido, enfim, de uma moto elétrica, foi atropelado por uma caminhonete e acabou morrendo. Pelo menos aqui na região, e acho que isso também é uma discussão muito presente em outras regiões do estado, falava-se muito dessa necessidade de haver uma legislação. Agora eu queria que você falasse dessa avaliação que o Detran faz do panorama. Como que o Detran olha para essa realidade?
Bom, a gente está fazendo alguns estudos ainda, né? A gente deve publicar uma norma, deve propor uma norma aí para o Conselho Estadual de Trânsito, estou bem próximo, né? Mas o que vale destacar é o seguinte, né? Qual que é o grande problema de mortalidade, quer dizer, um dos grandes problemas de mortalidade no trânsito? Eu, como especialista na área, eu elencaria três problemas, né? A gente tem o excesso de velocidade, a gente tem a alcoolemia e a gente tem a falta de dispositivos de contenção. Né? A gente fala de segurança, a gente fala de capacete, o uso inadequado desses dispositivos de proteção. Então, são as três principais causas que eu indicaria para a gente atacar. Para mim, ainda a principal seria a velocidade. A gente precisa começar a reduzir velocidade nos centros, principalmente nos centros urbanos, né? Então, uma pergunta que a gente tem feito aqui, e acho que ela vale para nós enquanto condutores de veículos automotores, quando você estiver numa via, for cruzar essa via, do atropelamento for inevitável, você vai ser atropelado. Qual é a velocidade que você quer que o veículo esteja? Então, acho que a gente tem que internamente responder isso, né, levando em consideração que a 60 km por hora, a chance de óbito, ela ultrapassa 95%. Quando a gente vai para 50 km por hora, a chance de óbito vai para 80%. E quando é abaixo de 40, abaixo de 30 km por hora, esse número despenca bastante. Então, a redução da velocidade nos centros urbanos, ele é uma necessidade para a melhoria da segurança viária. Tá? Então, ele é fundamental que se tenha essa redução de velocidade. Mas isso vale muito no campo da consciência, né? Porque o trânsito, ele é uma questão de civilidade. Por que que eu tenho que ser seguro? Por que que eu tenho que cuidar do próximo? É uma questão de respeito. Eu não quero me machucar, mas também não quero machucar ninguém. E aí acho que vale uma fala que a gente tem trabalhado bastante, né? A legislação de trânsito mudou, a gente não fala mais acidente de trânsito, a gente fala sinistro, né? Por quê? Porque o acidente, ele é algo inevitável, e o sinistro de trânsito, ele é inevitável. A gente pode, com medidas pequenas, conter e diminuir os riscos e a gravidade, principalmente dos acidentes, dos sinistros, no caso, né? Então, a velocidade é uma delas. Então, a velocidade, não uso de álcool e usar corretamente o dispositivo de proteção, né? Cinto de segurança e capacete. Eu acho que são algumas medidas que a gente precisa entender enquanto sociedade mesmo, né? Como que a gente quer circular? E lógico que o Estado aqui tem que fazer o seu papel também e trazer novidades e fazer campanhas educativas e falar muito sobre isso. Então, esses espaços que vocês estão abrindo para que essa discussão seja feita, ele é fundamental. É, para que a gente converse com a sociedade e fale, a gente não quer, a gente fala muito isso aqui, né? A gente não quer multar ninguém, não é porque multa, a fiscalização ela é importante, mas não no sentido de multar, a gente quer educar, né? Então, que a multa seja a exceção, mas a gente precisa da ajuda da sociedade para que a sua obrigação vire algo natural, né? Muito mais de respeito ao próximo do que outra coisa.
Marcel, finalizamos então aqui a nossa entrevista. Muito obrigado pelas suas orientações.
Obrigado, estamos à disposição. O que precisarem, contem com o Detran, contem com a gente aí.